Diz assim o Senhor. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresseis em Moisés, também crerieis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai. Papai amado, eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Orando a Ti, Senhor, clamando a Ti pelo Teu poder sobrenatural, sobre a Tua igreja, sobre as nossas vidas, Senhor, sobre o Teu povo que aqui está, Senhor Deus, majestoso e fiel. Vem falar conosco, Senhor, vem nos encher com Teu Espírito Santo, Senhor. Vem, Senhor da glória, proclamar a Tua glória, a glória da Tua palavra neste lugar, Senhor. Papai, que nós sejamos edificados agora por esta palavra santa, maravilhosa, fiel, verdadeira, Senhor. Que Tu venhas, Senhor da glória, Pai, a promover grandes coisas neste lugar agora, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, para a glória do Teu santo nome somente, Senhor, em nome de Jesus, graças a Deus. Deus seja exaltado, seja glorificado para todos sempre neste lugar. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém, graças a Deus. Bom, se eu ver essa palavra assim, fala assim, pastor, vai vir com uma palavra hoje, uma cacetada, né? Não. Tem nada de ruim nessa palavra, uma palavra abençoadora, né? Uma palavra poderosa, uma palavra que edifica as nossas vidas e sempre edificará, né? A palavra de Deus. Irmãos amados, certa vez Jesus disse na sua palavra também, num dos evangelhos, não lembro agora qual dos evangelhos, mas o Senhor Deus disse assim, Jesus disse, né? Que ele não veio revogar a lei, mas ele veio confirmar a lei. E devemos entender, irmãos, que a palavra de Deus é aquilo que você já sabe, já ouviu isso muitas vezes aqui nessa igreja. A palavra de Deus é aquela que estabelece todas as coisas. E é muito interessante, irmãos amados, porque hoje em dia, né, independentemente se a pessoa teve já um verdadeiro encontro com Deus ou não, as pessoas, elas com certeza entendem que a Bíblia é algo que tem uma profundidade. As pessoas entendem que a Bíblia é algo que tem uma mensagem, uma mensagem, e nem sempre as pessoas compreendem efetivamente a mensagem que esse livro traz, mas as pessoas têm respeito por esse livro. Todos aqueles que são cristãos, que dizem que são cristãos, têm a Bíblia como algo vindo de Deus, ou pelo menos consideram que a Bíblia tem algo, né? É diferente, porque aqueles que não conhecem ao Senhor, mas se dizem cristãos, elas têm respeito por esse livro, colocam lá bonitinho na estante, tiram lá o pó, né? De vez em quando abre um pouquinho lá para tomar um pouquinho de ar, depois fecha, põe lá na estante de novo, né? E deixa lá quietinho na estante, né? Entendendo que a Bíblia é algo sagrado, né? Se você olhar diversas Bíblias, tem o título de Bíblia Sagrada, ou seja, Bíblia Santa, aquilo que veio de Deus, aquilo que realmente mostra a vontade e o coração de Deus. E é verdade, irmãos amados. O incrédulo que faz isso por ritual, né, deve considerar, sim, que a palavra de Deus tem santidade, que a palavra de Deus tem poder, que a palavra de Deus merece reverência. E aqueles que são fiéis a Deus, que conhecem verdadeiramente ao Senhor, devem meditar nessa palavra, de dia e de noite, conforme o Senhor Deus Todo-Poderoso sugeriu ali a Josué, conforme o Senhor Deus sugeriu em diversas passagens bíblicas, que nós tivéssemos essa palavra no nosso coração, que nós tivéssemos a palavra de Deus como sendo um guia, lâmpada para os nossos pés, né, para que nós possamos avançar e seguir, ir em frente, que nós tivéssemos, né, a palavra dentro da nossa mente, inculcando a palavra de Deus na nossa mente, né? A própria palavra de Deus diz que nós deveríamos atar a palavra de Deus na nossa cabeça, e os sacerdotes no passado, as roupas dos sacerdotes, para vocês terem uma ideia, tinham versículos bíblicos, tinham ali alguns, né, alguns, algumas caixinhas, né, chamadas filactélios, né, que tinham ali alguns versículos bíblicos que eles penduravam, né, no seu traje, e que eles colocavam ali também, eles tinham um turbante, eu não lembro o nome agora desse turbante, mas eles colocavam também versículos bíblicos dentro ali da faixa principal daquele turbante, né, representativamente cumprindo ali aquilo que Deus havia falado. E é interessante, irmãos amados, que no passado as pessoas ali, os sacerdotes na época de Jesus Cristo, já tinham a Bíblia no seu Velho Testamento. Então a Bíblia já existia, era chamada de Torá, e existia ali em pergaminhos, vocês sabem muito bem, Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, teve uma oportunidade que ele leu ali o livro de Isaías, ali numa sinagoga. Ele entrou numa sinagoga e as pessoas se assentavam ali na sinagoga para ouvir a leitura dos pergaminhos, da leitura bíblica, e Jesus foi chamado ali pelo líder da sinagoga, e Jesus leu ali e abriu os pergaminhos no livro de Isaías, capítulo 61, e leu ali o capítulo 61, aquele trecho que o Senhor fala, né, que o Senhor ali, né, me chamou, né, para proclamar as boas novas aos quebrantados de coração, proclamar ali a glória de Deus, proclamar ali a troca de choro por alegria, e outro texto mais muito profundo que dizia claramente a respeito do Salvador. E Jesus Cristo ali, quando leu esse versículo, esses versículos, disse assim: e essa palavra se cumpriu hoje. E quase que Jesus foi linchado por ter dito essa palavra, né, de que a profecia que estava no livro de Isaías, capítulo 61, tinha se cumprido. Jesus quase foi linchado e jogado de um penhasco abaixo ali em Jerusalém. E nós devemos olhar para essa palavra como a palavra que já existia. Os sacerdotes conheciam a palavra, existiam os escribas. Os escribas, eles escreviam, copiavam os textos bíblicos, né? Por isso chamavam escribas. Eles copiavam os pergaminhos, duplicavam os pergaminhos, e a palavra de Deus já era ministrada, já era conhecida. E a história de Moisés, a história, né, da criação, a história do Mar Vermelho, a história dos reis de Israel, a história dos profetas, dos salmos, dos provérbios, já existia ali no meio do povo, no meio do povo de Deus. E ali Jesus Cristo está falando aos sacerdotes, Jesus Cristo está falando ali àquele povo, em relação a esta mesma palavra. E Jesus Cristo estava falando que aquele povo, aquelas pessoas achavam que conheciam a Deus, achavam que conheciam o Senhor e achavam que seguiam a palavra do Senhor. E o Senhor Jesus, mais uma vez, ele veio usar a palavra de Deus, ele veio usar a palavra de Deus para ali contradizer aqueles homens, para contradizer aquilo que aqueles homens estavam praticando, como Jesus já tinha feito isso com o próprio diabo, ali quando ele foi tentado no deserto, quando ele estava em jejum, foi tentado por 40 dias, estava em jejum 40 dias e 40 noites, depois foi tentado pelo diabo, e a grande arma de Jesus Cristo, Filho de Deus, para resistir ao diabo, para que o diabo fugisse dele ali, foi usar a palavra de Deus. A palavra de Deus. O Cris me inspirou, o Cris esteve indo conosco ali na sexta-feira, no culto ali na empresa Brisa, né? O Mônus Fernando Demir Cristiano foi uma bênção, uma grande bênção, uma grande alegria estarmos ali, né? E o Cris falou que ele pesquisou uma palavra na Bíblia. Qual que era a palavra mesmo, Cris? Consultou. E ele consultou a palavra consultou. e viu que a palavra consultou aparece inúmeras vezes na Bíblia. Ele estava pregando a respeito da necessidade de nós buscarmos a Deus, de nós buscarmos ali a orientação de Deus, e abordou todo esse assunto lá de forma muito ungida pelo Senhor. E eu hoje fiz a mesma coisa, né? Eu procurei a palavra cumpriu. Cumpriu. E é interessante. Quantas vezes Jesus falou... Jesus, só falou de Jesus. Quantas vezes Jesus falou que ele cumpriu a palavra de Deus ou que ele veio cumprir a palavra de Deus? Inúmeras vezes. Eu não contei, mas inúmeras vezes aparece ali Jesus falando que ele veio cumprir a palavra de Deus ou que ele estava cumprindo a palavra de Deus. Ou seja, estava realizando aquilo que estava no coração de Deus, estava realizando aquilo que estava no coração do Pai, estava realizando aquilo que o Senhor Deus desejava, aquilo que o Senhor Deus falava. E é interessante, irmãos amados, porque Jesus estava repreendendo ali os fariseus, os sacerdotes ali daquela época, e ele dizia assim: vocês creem nas Escrituras e vocês acham que nas Escrituras está a vida eterna. E vocês acreditam em Moisés, vocês acreditam, vocês dizem que acreditam nas palavras que Moisés escreveu. E ele disse claramente assim: vocês dizem isso, mas o próprio Moisés falou a respeito de mim. Mas o próprio Moisés profetizou a respeito de mim e vocês não acreditam. Por isso não sou eu que vou julgá-los, mas é a própria palavra. É a própria palavra que vocês dizem que seguem e que vocês dizem que acreditam que vão julgar vocês. E é muito interessante porque você já me ouviu falar aqui muitas vezes que o peso de Deus... Os parâmetros de Deus para o nosso julgamento é a Bíblia, né? Você já ouviu eu falar muitas vezes isso, que nós devemos olhar para este livro e entender que ele é o caminho da vida eterna. Que é através dessa palavra que nós vamos medir a nossa fidelidade a Deus, e é através desta palavra que Deus vai medir a nossa fidelidade a Deus também. Nós podemos acreditar nessa palavra no sentido daquilo que Deus vai fazer. Ou seja, nós temos que ter fé o suficiente para crer que Deus vai olhar para esta palavra e vai cumprir tintim por tintim, conforme disse Jesus. Jesus falou: eu não vim revogar nada, eu não vim anular nada, eu vim cumprir aquilo que Deus falou, eu vim cumprir aquilo que Deus estabeleceu. E ele disse um dia que tudo passará, mas as minhas palavras, dizendo Jesus, as minhas palavras jamais passarão, se cumprirão todas até o último tio, disse Jesus. Então nós podemos pegar essa palavra, esse livro maravilhoso que está nas minhas mãos aqui, que hoje eu li, me alegrei muito, e li, e me alegrei demais, fui me alegrando, e fui pensando. Estávamos falando ali, até no culto, ali do irmão Luiz Fernando, da irmã Cristiane, na Brisa, a respeito de como serão os tempos, como virão os tempos em que as pessoas terão sede da palavra, que as pessoas, né, buscarão a palavra e não a encontrarão em nenhum lugar, e se satisfarão em lembrar de um versículo, ou de ver um versículo escrito, e desejarão mais e não vão encontrar, desejarão meditar mais e não vão conseguir se lembrar, ou não vão conseguir ter aonde buscar, não vão ter aonde, né, olhar a palavra e meditar nela, como eu fiz hoje, olhando a palavra e lendo e querendo mais e querendo mais. E eu comecei a lembrar dessas palavras que nós falamos lá no culto dos irmãos, né, da intensidade que é, né, hoje, né, esta palavra nas nossas vidas, e daquilo que fará falta. E como fará falta isso? Como fará falta esta palavra nos dias derradeiros, nos dias que virão? E é interessante que Satanás, ele sabe disso, né? Satanás, ele sabe disso. Ele sabe, e ele acredita, que a palavra de Deus se cumprirá na sua plenitude. Ele sabe que um dia as pessoas terão sede de buscar essa palavra e não a encontrarão e sentirão falta. E Satanás, ele tenta a todo instante, a todo custo, transformar aquilo que é santo, transformar aquilo que vem de Deus em algo não necessário para as nossas vidas. Em algo não necessário para as nossas vidas. As pessoas hoje têm uma comodidade extrema, né, de poder ali enxergar Deus, pegar um livro na sua estante, tirar ele dali, abrir uma página e começar a ler, e começar a ler, e começar a entender, e começar a meditar, e sentir a alegria de Deus, sentir o gozo de Deus, e sentir-se abençoado pelo poder da palavra, porque a palavra tem poder, a palavra, ela tem poder de transformar, ela tem poder de abençoar, a palavra tem poder de mudar uma vida, né? Se a pessoa der ouvidos a ela, é óbvio, se a pessoa der entender que essa palavra, ela vem do coração de Deus, e se vem do coração de Deus, é profundo demais. Se vem do coração de Deus, é algo, né, necessário para as pessoas, é algo necessário para as pessoas, né, que tem Deus no coração, que desejam Deus e que buscam Deus. E Satanás quer transformar isso em algo banal, em algo sem importância, mas um dia as pessoas sentirão falta disso. Um dia as pessoas olharão na estante e o livro não estará mais lá. Um dia as pessoas buscarão a palavra para ler um pedacinho dela e não a encontrarão. E perguntarão para o outro: você lembra daquele salmo? Você lembra daquela palavra? E a pessoa fala assim: não, não sei, não lembro, não sei do que você está falando. Né? Parece incrível, mas isso acontecerá, irmãos. Parece incrível, mas isso, irmãos amados, está muito próximo de acontecer. É a mesma coisa se chegar hoje para uma pessoa e perguntar para a pessoa assim: irmão amado, né? Onde está? O que diz ali? É o Evangelho de João, capítulo 1. É, não sei o que diz a palavra. Não sei o que diz a palavra. O que diz o Salmo 23? O que diz o Salmo 91? O que diz o Salmo 46? O que diz o Salmo 107? É, o que diz o Apocalipse capítulo 22? Quem sabe aqui o que está escrito no Salmo 151? Quem sabe? Quem sabe o que está escrito no Salmo 151? Não existe, não está escrito nada. Se você ficou pensando assim, que será que está? Você já tem um problema. Você já tem um problema. Né? Mas, irmãos, o crente, eu creio que você entende tudo isso que eu estou falando. Eu creio que você considera tudo isso que está falando. Fala, pastor, é verdade, pastor, poxa vida, né? E nós, embora entendamos, muitas vezes não reagimos. Embora entendamos, muitas vezes estamos como aqueles fariseus ou aqueles sacerdotes que estavam ali, né, dizendo-se seguidores de Moisés, seguidores, filhos de Abraão, como eles diziam que eram, filhos de Abraão, e na verdade estavam perdidos. Perdidos porque a própria palavra de Deus é que estava ali realizando tudo aquilo que estava acontecendo ali com Jesus Cristo. E eu vou dizer a você algo. A palavra de Deus diz aquilo que está acontecendo com a tua vida hoje. A palavra de Deus diz aquilo que está acontecendo contigo hoje. A palavra de Deus, ela é verdade, verdade verdadeira para todas as pessoas deste universo. Não existe uma pessoa neste mundo que não esteja vivendo aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Não existe pessoa neste mundo que não esteja vivendo aquilo que a palavra de Deus está vivendo, porque a palavra de Deus controla todas as coisas. A palavra de Deus, ela está conduzindo, está estabelecendo todas as coisas no dia de hoje. Hoje, ele ministrou agora há pouco. Ele estava agradecido a Deus por Deus ter guardado a vida dele hoje. Por o ter trazido aqui hoje, né? A palavra de Deus estava se cumprindo ali. Proteção de Deus, né? a guarda de Deus. A palavra de Deus estava ali, né, se materializando, né? Sabe o Cris lá, né? O que Deus teve que fazer para ele chegar bem hoje, aqui? Sabe lá o que Deus fez no meio do caminho dele, afastando, né, o bandido, afastando o acidente, né, colocando anjos na frente, anjos atrás, né? Eu lembro, eu morava em São Paulo, morava numa casa na rua, assim, e eu saía, ia para a igreja muito cedo também, como aqui, a igreja era longe também, saía muito cedo, chegava muito tarde sempre, e a casa ficava vazia muito tempo, né? E eu via, quando eu saía de casa, eu via assim, eu via anjos de Deus na porta, tinha um portão da garagem assim, e eu via anjos de Deus, não um anjo só, mas anjos de Deus ali, prostrados, né? Como se Deus estivesse mostrando, eu estou aqui, vá em paz, porque eu estou aqui cuidando daquilo que eu te dei, daquilo que, né, faz parte da sua vida. A palavra de Deus, a palavra de Deus como sendo aquilo que alegra o nosso coração e faz com que as coisas de Deus aconteçam em nós também. Às vezes eu olho assim, a gente fala muito de fé. A fé é algo muito interessante, irmãos. A Bíblia define fé de forma muito simples, né? É crer naquilo que a gente não vê e acreditar, né? Ter convicção daquilo que irá acontecer. Ter fé é acreditar naquilo que você não vê e ter convicção daquilo que irá acontecer. Ou seja, acreditar que vai acontecer independente de qualquer coisa. Ter fé é isso. Mas ter fé em quê? Acreditar em quê? Acreditar na palavra. Porque a palavra é que nos mostra Deus. A palavra é que nos ensina a respeito de Deus e como a palavra vem de Deus, fala a respeito de Deus. Nós seguimos esta palavra e essa palavra fala a respeito de Jesus. Do seu sacrifício e da sua obra neste mundo. Portanto, nós cremos em Jesus. Certo dia, né? Jesus morreu na cruz, ressuscitou, e depois Jesus ficou aparecendo para os seus discípulos um monte de vezes. A Bíblia diz que ele ficou 40 dias aparecendo aos seus discípulos. Aparecia, falava e saía. Então ele apareceu um monte de vezes. Apareceu para Maria, apareceu ali para Pedro, apareceu para os discípulos ali, para os dois homens no caminho de Emaús. Apareceu ali para Pedro na pescaria lá, que eles estavam lá pescando, não pescou nada. Jesus estava lá e mandou jogar a rede do lado direito do barco. Jesus apareceu um monte de vezes e apareceu um dia lá. Estavam uns 10 discípulos reunidos, faltava um. Que não era Judas Iscariotes, é óbvio, que já tinha ali se enforcado. Mas faltava Tomé. E quando disseram para Tomé que Jesus tinha aparecido, Tomé falou assim: eu não acredito, não adianta, você pode me falar o que for aqui, eu não acredito. Só vou acreditar se eu tocar nas chagas, nas mãos dele, e tocar do lado dele. Olha o detalhe, irmãos. Tocar nas chagas das mãos e tocar no lado que Jesus levou, né? Foi furado de lança do lado. E aí ele falou isso, e Jesus apareceu logo em seguida novamente aos discípulos, e ali Tomé já estava, e Jesus a primeira coisa que fez foi falar para ele assim, ó, pode tocar aqui, ó. Toca nas minhas chagas aqui, e levantou, né, o vestido e mostrou ali, toca aqui, no ferimento lateral, que eu não lembro se era desse ou desse lado, acho que era do lado esquerdo. E aí Tomé disse ao Senhor: Deus meu e Rei meu. Confessou Jesus ali e Jesus o repreendeu. Repreendeu de forma dura, irmãos. Ele disse assim: você viu e creu. Bem-aventurado será aquele que não viu e crer. Entendemos, irmãos, que a nossa fé, que a fé é acreditar naquilo que a gente não vê. Você não vê Jesus aqui hoje, mas Ele está aqui. Ele está neste lugar. Eu já senti o Senhor Jesus. Eu não vi o Senhor Jesus neste lugar. Mas eu já senti o Senhor Jesus desde os primeiros minutos deste culto, quando nós começamos a buscar ao Senhor, e de forma intensa, porque não adianta buscar a Deus de forma superficial, devemos buscar a Deus de forma intensa, e de forma intensa nós buscamos a Deus, e depois nós começamos a louvar a Deus, buscando a Deus de forma intensa, desejando que o Senhor Deus estivesse aqui, se manifestando no meio de nós, para que a igreja fosse edificada, para que a igreja fosse curada, para que a igreja fosse alimentada espiritualmente, para que a igreja fosse aqui sacudida pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, naquilo que Deus deseja e tem para nós esta noite, porque Deus tem planos para a sua vida, né, hoje e amanhã. Deus ainda continua trabalhando por você, guardando a sua vida. Deus continua fazendo cumprir a palavra dele na sua vida. A palavra de Deus é viva para você, a palavra de Deus é eficaz para você, a palavra de Deus tem poder sobre a tua vida e sobre o teu inimigo, sobre o teu arqui-inimigo, que não é o teu vizinho, que é o diabo. Deus está cumprindo a palavra dele. Assim como Jesus disse ali que ele estava cumprindo a palavra de Moisés. Que a palavra de Moisés estava se cumprindo ali. Ele disse, porque se de fato cresceis em Moisés, também crerieis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Devemos julgar, irmãos. Devemos julgar a nossa fé verdadeira. Devemos julgar o quanto nós acreditamos neste livro. Devemos julgar, irmãos amados, o quanto você acredita desta palavra e o quanto você está vivendo esta palavra, porque aquele que acredita, eu sempre falo, né, é a fé e obras, né? O Tiago disse muito bem isso, fé com obras e fé sem obras. Ele disse que a fé sem obras é morta, ou seja, quando você fala que tem fé e não mostra a tua fé através das tuas obras, não existe fé. É? Ele falou que ele mostraria a fé dele através das obras dele. Mostrarei a minha fé através das minhas obras. E é assim que tem que ser, né? Se você tem fé, você segue, você faz, porque você acredita. Porque simplesmente você acredita, então você faz. Você acredita, então você cumpre, porque você acredita, você tem fé. Aquilo é ilógico, às vezes é ilógico, às vezes as pessoas vão tirar, né, vão fazer chacota de você, as pessoas às vezes vão rir de você, mas não tem problema, porque a tua fé transcende aquilo que o mundo pensa, porque o mundo conhece um Deus que não existe. O mundo conhece um Deus fantasmagórico, um Deus lenda, um Deus que é a história da carochinha. É esse o Deus que o mundo conhece. Mas você não. Você conhece o verdadeiro Deus. Você conhece o único Deus, na verdade. Aquele que um dia foi chamado de Deus dos deuses. Aquele que um dia foi chamado de Senhor dos senhores. Aquele que um dia foi chamado Rei dos reis. Eu gosto muito de um salmo. E nas diversas versões, né, da Bíblia em português, foi se perdendo o termo que eu mais gosto, né, e mudaram o termo, e as pessoas hoje talvez não conheçam, sou um crente antigo já, parece que não, mas sou um crente antigo, né, e tem um salmo que fala assim, na presença dos deuses, a ti, Senhor, cantarei louvores. Né, ou seja, né, pode ter um monte de Deus assim. Eles são nada, porque nós olhamos para o verdadeiro Deus. E a Ele nós cantamos louvores. A Ele nós bendizemos. A Ele nós reverenciamos. A Ele nós apresentamos a nossa vida. A Ele nós prestamos culto e culto através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através do nosso louvor, através da nossa adoração. Através de tudo aquilo que nós podemos entregar a Ele. Eu sempre falo assim, né? Entregar coisas a Deus. Deveria ser algo muito comum às pessoas. Né? Então, quanto mais nós entregamos coisas a Deus, quanto mais nós damos a Deus coisas da nossa vida, mais o Senhor se alegra conosco, mais o Senhor responde, né? Responde com a presença dEle, com a comunhão dEle, com a voz dEle, com o consolo dEle, com a alegria dEle, com a paz dEle, mais o Senhor responde, mais... Mas, pastor, você não vai falar que Ele responde com mais dinheiro? Não vou falar. Porque a paz... A presença de Deus não tem dinheiro que possa comprar. É uma riqueza profunda. É uma riqueza profunda. E não queremos ser hipócritas, irmãos, porque todos aqui precisam de dinheiro para viver. Mas nosso Deus é o dono da prata e do ouro, segundo Ele mesmo disse. Nosso Deus é aquele que nos dá vigor para adquirirmos riquezas. O presbítero Alain pregou aqui, né, durante a ministração da família, que nós devemos buscar o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. São versículos, é a palavra. Esta é a palavra. Eu acredito na palavra. Eu creio na palavra. Eu reverencio a palavra como sendo algo santo que vem do Senhor, portanto merece crédito, merece a minha confiança e merece a minha fidelidade. Se a palavra de Deus diz tudo isso, por que que eu vou viver de forma diferente? Se a palavra de Deus já determinou sobre as nossas vidas essas questões, por que que nós nos importamos tanto com elas? E por que que isso cega tanto a igreja? E por que que isso, né, transtorna tanto o povo de Deus? E por que isso dirige muitas vezes a vida das pessoas que têm Deus no coração? E por que isso ainda tem tanta influência nas vidas, quando a grande influência das vidas das pessoas deveria ser o Espírito Santo de Deus? E por que que as pessoas não estão dando crédito à palavra de Deus, não esperam mais, não têm paciência mais, não sabem aguardar Deus, não sabem aguardar o Senhor realizar, muito pelo contrário, querem as coisas para amanhã ou para ontem, como se diz por aí, e se esquecem da palavra, se esquecem de viver a palavra e de lembrar a Deus, talvez em algum momento dizer assim para Deus: Senhor, a Tua palavra diz isso. Senhor, a Tua palavra diz isso. E aí você se alegra. E Deus se alegra contigo, ou que você vai dizer para Ele assim: verdadeiramente é isso. E aí Deus vem sobre ti para realizar aquilo que está na palavra. Eu sempre falo, irmãos, você tem que entender isso que eu vou falar de novo. Você tem que compreender isso. A palavra de Deus, ela é verdade, e a verdade tem que ser usada. Se ela não for usada, ela vira mentira na sua vida. A palavra de Deus, ela foi escrita para que você a manipule, para que você a use como algo importante para a sua vida. Porque se você simplesmente conhecer e não a utilizar, como Jesus utilizou ali contra o seu inimigo, aquele que já está julgado, já estava julgado por Jesus, já estava condenado por Jesus, ele já estava ali sabendo o que iria acontecer com ele, foi lá e tentou o Senhor Jesus como uma única, talvez como uma esperança de que algo acontecesse ali, como ele tem esperança de destruir, como ele tem esperança de desviar você do caminho de Deus, como ele tem esperança de agir na tua vida ao ponto de te arrebatar das mãos de Deus, ele tinha esperança ali de destruir a vida das nossas vidas através da queda de Jesus, ele tinha esperança de destruir a tua vida ali, como ele tem esperança hoje de destruir a tua vida e amanhã. E ele vai tentar destruir a tua vida, ele vai tentar sim. E ele vai tentar, ele não se cansa, entenda isso, ele não se cansa, ele virá sobre ti para tentar destruir você. como ele tentou destruir Jesus. E ele não estava só destruindo Jesus, porque sobre Jesus estava a bênção das nossas vidas. Estava tentando destruir as bênçãos das nossas vidas, como sobre a sua vida. Como sobre a sua vida está a bênção de muitas pessoas. E ele sabe disso. E ele sabe, se ele tocar em ti, se ele te destruir, se ele te afastar dos caminhos de Deus, muitas pessoas perecerão, muitas vidas perecerão por conta de algo que ele fará na tua vida. Você precisa usar esta palavra, e você precisa entender a autoridade que você tem, porque Jesus sabia da autoridade que ele tinha, e ele usou da autoridade que ele tinha, com fome necessitando de ajuda, com fome querendo tudo aquilo que Satanás ofereceu a ele. Você ouviu a palavra de Deus pregada aqui esses dias atrás, quando nós falamos de Jacó e Esaú? Esaú estava com fome e Esaú foi no ponto certo. Aliás, Esaú estava com fome e Jacó foi no ponto certo e ofereceu ali comida para Esaú, para roubar dele, que ele tinha de mais precioso e ele não entendia. Talvez o diabo venha te oferecer comida na área que você tem mais fome, para te roubar o que você tem mais precioso, para tirar de ti o que você tem mais precioso. Talvez você não esteja compreendendo aquilo que é mais precioso, como Esaú não entendia. Esaú estava cego pelas suas necessidades, como Jesus tinha necessidade no deserto. Esaú também tinha. Jesus agiu diferente, né? Jesus agiu diferente, completamente diferente. E venceu. Esaú pereceu. Pereceu. Ele pereceu. Porque não soube agir, porque não valorizou, não entendeu, não quis entender. E nós temos que compreender que Satanás ainda usa as mesmas estratégias. Se você olhar todas as coisas que aconteceram na Bíblia, você vai compreender infinitamente aquilo que é Deus. Se você conhecer esse livro aqui, você vai compreender o coração de Deus, a mente de Deus. Embora, irmãos amados, as coisas que são reveladas, a própria Bíblia diz que Deus revelou coisas que nós possamos compreender, porque aquilo que nós não possamos compreender, aquilo que nós não podemos compreender, pertence a Deus. Então aquilo que Deus não revelou pertence a Ele. O próprio Deus disse assim, ó, aquilo que está revelado pertence a vocês, aquilo que não está revelado pertence a Deus. Então aquilo que está revelado pertence a ti, você tem que compreender e entender, você tem que entender a mente de Deus nessas coisas, o coração de Deus nessas coisas, porque essas coisas foram reveladas. Foram reveladas para você compreender, foram reveladas para você entender e foram reveladas para que você pudesse usá-las. Para que você pudesse usá-las, aquilo que você não consegue compreender, aquilo que não foi revelado por Deus, melhor dizendo, nem tente compreender. É impossível. Porque a sabedoria de Deus é impossível de se compreender. O próprio apóstolo Paulo diz que ele foi até o terceiro céu, arrebatado, e viu lá coisas que ele não consegue descrever. Já falamos isso esses dias atrás. Da grandeza que é, daquilo que é. Então, você, como servo, como serva, em primeiro lugar, devem usar essa palavra e obedecê-la, porque as pessoas não estão obedecendo e não estão tendo fé. Irmãos, estou falando sobre a igreja de Cristo. As pessoas não estão acreditando na palavra de Deus, como aqueles sacerdotes e fariseus não estavam ali tendo fé naquilo que Moisés falou. Estavam vendo, mas não estavam entendendo e compreendendo que aquilo era a palavra de Deus se cumprindo. E você, como servo, tem que ser um cumpridor fiel desta palavra, porque você, se você a compreende, você tem prazer em segui-la e você sabe que esse é o caminho da bênção, porque você vai ter paz, alegria, você vai ter comunhão com Deus, você vai ter unção, você vai ter o Espírito Santo de Deus, dons espirituais. Pastor, você não vai falar de dinheiro? Não vou falar de dinheiro. Porque, para mim, isso é mera consequência, como uma necessidade que Deus nos supre por naturalidade. E o povo está atrás do dinheiro. E o povo está atrás dos bens. E o povo está atrás das bênçãos materiais. E o povo está atrás de suprimentos e suprimentos e suprimentos e preocupações. Eu sou preocupado por isso, sou preocupado por aquilo. Eu não sei se eu vou ter dinheiro amanhã, não sei se vou ter dinheiro hoje, não sei se vou ter dinheiro, né, para pagar as contas, não sei se vou ter dinheiro. Se você é fiel, cumpre a palavra de Deus, você vai ter dinheiro. Se você é prudente, se você é uma pessoa que segue a palavra, que honra a Deus, que cuida bem das suas coisas, né? Que tem sabedoria em tudo aquilo que Deus lhe deu, não vai te faltar nada. O problema é quando você descumpre a palavra de Deus em relação às próprias coisas que você tem, aí a tua infidelidade faz com que Satanás entre na tua vida. Para que destruir. Para destruir. E qual é a arma que você usa contra Satanás? Palavra. Vá com a palavra. Vá com a palavra. Siga a palavra e todas as demais coisas você terá na tua vida. Com alegria, com prazer, conforme diz a palavra do Senhor. O melhor desta terra, o trigo mais fino, o puro mel que escorre da rocha. Conforme a promessa de Deus, irmãos, não brinque com Deus. Espere o Senhor. Lute as suas lutas com Deus ao teu lado. Porque muitas vezes Deus vai fazer com que uma adversidade venha, não por causa da tua infidelidade, mas por causa de uma intenção de Deus te ensinar coisas. E você vai sair, e você vai passar, conforme diz a palavra de Deus, né? Sobre o mar, ou com o mar aberto. Pelo Senhor Deus, pelo Senhor Jesus, pelo Deus de Israel. Não se sinta a pior pessoa do mundo, porque o Senhor Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições. Né? E Jesus disse, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nas tuas aflições, entenda que Jesus está ao teu lado para suprir todas as tuas necessidades, para estar ali não te deixando perecer. O barco vai dar umas balançadas, mas se você for fiel, o barco não vai afundar. Porque Jesus é o dono do barco. Jesus é o dono do barco, né? Eu sempre penso assim, né? Às vezes, nós somos seres humanos, irmãos. E eu não sou um super-homem. Sou um ser humano. Que tem emoções, preocupações. Eu sou um ser humano, né, que durante muitos anos vivi das experiências com Deus. Deus me sustentou. Me sustentou, me sustentou, me sustentou, me sustentou. E durante essas lutas e essas jornadas nós fomos aprendendo. Fomos aprendendo a respeito de Deus. E cada vez mais foi mais fácil. Porque quando você vai aprendendo, você é aquele negócio, né? Quando você aprende, você não pode errar em algo que você já errou no passado, né? Então, a partir dali, você vai diferente. Então, toda a nossa jornada ela é diferente a partir do momento que a gente vai tendo experiências com Deus. E durante todo esse tempo, durante toda essa jornada, quantas vezes, irmãos amados, eu olhei para as coisas que eram impossíveis de acontecer e eu falava para Deus, Senhor, eu acho impossível acontecer isso, não é, para mim não é possível. Quantas vezes eu tive que falar para Deus, mas para ti é possível, Senhor. Isso, e eu vivo de milagres. Há muito tempo eu vivo de milagres de Deus. Alguns milagres De tempos em tempos, Deus tem que fazer um milagre, que é impossível. E vai ser assim. E vai ser assim, a nossa jornada vai ser assim, e se você não olhar para Deus como você tem que olhar, a sua jornada vai ser mais difícil, porque os milagres não virão. E aí o impossível acontecerá. Se o milagre não vier, o impossível acontecerá na sua vida, porque Deus não vai fazer qualquer coisa sem que você compreenda que foi Ele, ou sem que você demonstre ali a sua fidelidade, a sua fé a Ele, independentemente das circunstâncias, e as tuas palavras são de extrema importância, a tua reação em relação aos seus problemas é de extrema importância, depende de como será a tua reação em relação ao problema, né? Virá a bênção, ou virá o tratamento de Deus, ou virá o deserto para você andar mais um pouco. Né? É assim, irmãos. Não pense que eu estou falando aqui uma historinha interessante para você ouvir. É assim, a tua reação em relação à dificuldade gera ali o impossível, a manifestação do impossível natural, né? Porque essa palavra para Deus não existe, né? Essa palavra só serve para designar aquilo que Deus é, eu penso. Para Deus essa palavra ela não tem valor, né? Não tem valor. Para Deus essa palavra... Não é nem para explicar o que é para Deus essa palavra. Essa palavra acho que é só para exemplificar que ela não existe, né? Para aquele que confia em Deus. Então, irmãos, que você possa reagir de forma diferente a partir de hoje, sabe? Que a tua reação em relação às coisas que são de Deus seja diferente. Não tem uma reação carnal em relação às coisas que são de Deus. As pessoas hoje em dia estão muito carnais. Elas estão reagindo de forma muito carnal, as pessoas estão reagindo de forma natural em relação àquilo que é espiritual e, portanto, estão perdendo o fio da meada, estão passando por dificuldades, irmãos, estão passando por lutas, estão passando por tristezas. E como é fácil hoje você encontrar pessoas que estão passando lutas, se afundando na tristeza, na amargura ou na depressão. Como é comum você encontrar pessoas que estão passando lutas, vivendo aquilo que já deveria estar banido da sua vida, vivendo aquilo que deveria não deveria fazer parte mais da sua vida, né? Como, irmãos amados, é comum você encontrar a reação das pessoas em relação a um Deus que está vivo, a um Deus que existe, uma reação completamente adversa à fé que proferem, uma reação completamente adversa àquilo que deveriam estar tendo, e por isso se aprofundam na sua derrota. Na derrota. Essa palavra é uma palavra também que para Deus não existe. Para Deus essa palavra não existe. Você tem que conhecer essa palavra para você entender que ela não existe para Deus e para você. Se você for fiel. Pastor, eu sou fiel. Então você é vitorioso. Pastor, eu sou fiel. Então não haverá impossíveis sobre a sua vida. Pastor, eu quero ter uma nova comunhão com Deus. Eu quero ter uma nova visão espiritual com Deus. Faz muito bem. Porque é isso que Deus deseja para todos nós. É isso que Deus deseja para a tua vida, para a minha vida. Você tem que lutar contra você mesmo. Na verdade, né? O presbítero Cristiano ministrou aqui também. Se você atentou, você ouviu tudo aquilo que já foi feito aqui hoje. A respeito do espírito e da alma. A tua alma é terrível. E a tua alma que gera tristeza, depressão, angústia, a tua alma que te põe para baixo, a tua alma que não quer Deus, a tua alma que quer desprezar Deus, a tua alma fica olhando o pastor, pastor, esquece de olhar para Jesus, A tua alma é que faz tudo isso e o teu espírito não. Ele fica querendo Deus. E existe essa luta. Não é Deus que tem que lutar, é você que tem que lutar. Porque Deus já te disse como fazer. Então é você lutando contra você mesmo, ou seja, o teu espírito contra a tua alma. Tudo que é teu, você tem controle. O teu espírito sobre a tua alma. Então é você contra você, é você contra você. Começa lutando com você contra você e você vai ver o teu inimigo onde ele vai estar. Comece lutando contra os seus trejeitos, comece lutando contra as suas atitudes ruins, comece lutando contra os seus pensamentos ruins, comece lutando contra a sua falta de fé, comece lutando contra a sua frieza espiritual, comece lutando contra os desejos da sua carne, comece lutando contra a preguiça de ler a Bíblia, comece lutando contra a preguiça de orar, comece lutando contra a preguiça de vir na igreja, comece lutando com tudo isso, e você verá a diferença do José para o José. Mas pastor, é a mesma pessoa? É isso mesmo. Da diferença, com perdão dos irmãos Antônio, não é do irmão Antônio que eu estou falando, não, irmão Antônio. Do Vitor, vai me dar bronca em casa lá, mas não é dele também que eu estou falando. Aí você vai ver a diferença de você com você. Quem é e quem não é. Aí vão falar para você: puxa, como você mudou? Puxa, como você está diferente? Aí você vai dar aquele sorrisão assim, né? Você vai falar: é. Mas é Deus revelando a você das suas necessidades. E é necessário que você faça para que Deus possa te abençoar. Né? Você pensou que você tem que lutar contra o teu inimigo, né? Eu vou dizer para você assim e você vai entender o que eu vou falar. Teu inimigo já está derrotado. Deixa eu falar uma coisa. Teu inimigo já está derrotado. Você tem que lutar contra você mesmo. Para que se cumpra tudo aquilo que Deus falou e que você pise nele. Pise no teu inimigo, porque Jesus falou que ele está debaixo dos nossos pés. Pastor, mas a Bíblia diz que eu tenho que lutar contra o inimigo. Sim, lutar segundo as armas que Deus nos deu. E a espada do Espírito é a palavra de Deus, diz a palavra. Diz o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, né? Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, potestades, poderes das trevas que militam nas regiões celestiais. E é a grande arma que nós temos contra o nosso inimigo é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, segundo o apóstolo Paulo. Então, se prontifique, então se posicione, e você verá a glória de Deus. Você verá a glória de Deus. Amém? Daqui a pouco nós vamos orar por você. Eu vou ungir você. Os presbíteros vão ungir as pessoas que estão aqui hoje. E você vai receber o poder de Deus. E esta unção, revelada pelo Espírito Santo de Deus, trará sobre a sua vida novidades para que você possa vencer o você de você, né? Para que, né, você possa ser vitorioso contra você mesmo, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Vamos ministrar agora a Santa Ceia do Senhor. Queria chamar aqui os presbíteros e diáconos, em nome do Senhor Jesus de Nazaré.